Bem-vindos a mais uma Palavra na Tela, uma iniciativa da Casa Mário de Andrade, com a Curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dai Borges, editor do Digestivo. Hoje a gente vai falar de internet e podcasts. Aqui do meu lado, começando da mais perto de mim para mais longe de mim, o Evandro Butini, da Rio Bravo. Depois tem o Guilherme Werneck, ali no meio, da Tripe. E o Michel Lente, da 10 Minutos, lá na ponta. Espero que o som fique legal e que a gente não perca nenhum lance aqui, de acordo com essa formação. Então vamos começar aqui com o Evandro. Eu queria que cada um mais ou menos falasse como é que descobriu o formato podcast, como é que, enfim, teve a iniciativa, contasse um pouco da própria história também, como é que chegou nisso, como é que foi formando a ideia, etc. Por aí a gente vai desenvolvendo.
Na área pessoal, eu comecei desde que comprei meu primeiro iPod ano passado. Desde então não conhecia, nunca tinha ouvido falar, tinha lido algumas matérias na Info, no link do Estadão, mas nunca tinha corrido atrás, porque não tinha um jeito de levar o podcast comigo. Daí depois que eu comprei o iPod, eu comecei a baixar, comecei a descobrir que vários lugares tinham, CNN, a Veja, vários de música, que é o mais comum, e um que eu gosto muito aqui no Brasil, da USESP, que é a Sinfônica, tem um bem legal.
E na área que é o mesmo programa do John Nash, na Cultura, não?
Eu não sei se é o mesmo programa.
Que ele toca e explica um pouco?
Não sei. Não. São peças que a própria orquestra toca na sala de São Paulo e eles acabam gravando. Não sei se é o mesmo programa da Cultura, não. Mas eu gosto bastante. Tá. Tem uma atualização bem certinha, regular.
Legal.
Né? E na área profissional foi agora na Rio Bravo, que a gente começou ano passado a gravar o podcast. E vamos falar mais dele depois.
Tá bom. Você, Guilherme?
Bom, eu descobri o podcast em 2005. Eu li uma matéria no Wall Street Journal. Eu tava caindo de paraquedas, eu era da Folha, da Ilustrada, e fui editar o link no Estadão. E daí, no clipe, então, eu comecei a falar, que coisa é essa, né? Tinha uma matéria com o Adam Curry falando justamente desses formatos novos, mistura de áudio weblog, que era uma coisa que eu já conhecia, com RSS, etc. E eu falei, preciso fazer uma matéria sobre isso. Pra fazer uma matéria sobre isso, eu falei, não, vou fazer um pra ter como é que é.
Legal, boa.
E daí, como eu já vinha da área de música e etc., eu resolvi fazer um podcast musical pra testar ali, ver ferramentas, etc. E fui picado pelo bicho do podcast. E comecei a fazer o Discofone em 2005, faço até hoje. Ele já foi um programa diário, semanal. Hoje em dia ele está mais errático, está saindo mais ou menos cada mês. Eu espero que volte a ser pelo menos quinzenal. E a partir daí o Discofonia passou pelo Estadão e hoje sempre foi meio independente, mas teve uma época de intersecção com o Estadão. Agora ele está de novo, voltou um blog na Tripe. O Discofonia também está disponível na Tripe. E no lado da Tripe também a gente está desenvolvendo alguns produtos de podcast que devem ser lançados em breve. Assim.
Legal. E você, Michel?
Cara, eu não lembro quando eu soube pela primeira vez. Estava tentando aqui lembrar, eu realmente não lembro. Na verdade, assim, eu, por profissão também, por função, eu preciso ser meio fuçador das coisas em geral, então estou sempre olhando e várias coisas eu também experimentei. Tipo, o blog era uma coisa que eu entrei um pouco tardiamente. E resolvi fazer um blog porque também para experimentar o que era ser um blogueiro. E um dia eu me vi numa reunião e aí com outras pessoas e eu falei, peraí, mas eu tô aqui pelo meu lado publicitário ou pelo blogueiro? Aí eu vi que eu tava lá porque eu tinha sido chamado porque eu era blogueiro e eu resolvi meio que dar uma recusada nesse tipo de convite. Enfim, não por nada, nunca nada contra os blogueiros, mas
isso é difícil,
porque
é
hobby, né?
Em geral, a gente fica meio na fronteira, né?
Fica na fronteira, acho que não tem muito jeito. E aí o podcast foi um pouco nessa linha também. Preciso fazer para ver como é, para entender. E aí conversei isso com o Vicente Tardem, ele também estava querendo fazer. E aí a gente começou a gravar. Eu tenho um pouco de background de, assim, quando eu era mulher, que fui músico e muito ligado com gravação, então também foi uma maneira, de uma certa forma, de voltar e baixar os softwares para gravar e botar trilha, e fiquei pirando um pouco nessa brincadeira, assim, de ter algum tipo de produção, enfim, sonora aí de rádio, de música, para poder, para gravar de novo. E me divirto muito, na verdade, com isso, né? Tenho um certo prazer em fazer a gravação, na verdade é o que eu mais gosto, né? A mixagem, escolher uma trilha depois.
Legal. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para vocês, aproveitando o gancho que você já está falando, a gente começa por você e voltando.
Tá.
Qual que foi a sua inspiração para fazer? Teve alguma? Assim, porque eu sei que o formato é novo, mas...
Não, teve. Eu, na verdade, eu escutava há muitos anos o Buzz Out Loud, que é um dia, é um podcast diário, cara, eu tiro o chapéu para os caras, tem que ter saco para fazer podcast todo dia. Mas eles são pagos, na verdade, com a galera da Cinete, né? Então, tipo... O trabalho deles inclui fazer isso, né? São jornalistas, e que é um modelo muito legal, que são três pessoas sempre, e tem uma dinâmica muito boa, falando sobre tecnologia, o podcast meia hora, então algumas coisas de formato a gente, eu insisti um pouco até com o Vicente e tal, de a gente manter a duração, que eu acho que podcast para mim em especial, porque, por exemplo, eu ouvia muito o Buzz Out Loud fazendo esteira, ou dirigindo para o trabalho. Então, assim, é sempre um, meio que um tempo, meia hora, na minha cabeça, para uma coisa diária, é um, principalmente, é uma coisa que cabe bem, assim, tipo, isso é um tempo legal. E foi muito dinâmico. Infelizmente, a gente tentou fazer com três, mas aí tem umas limitações de gravação. Os caras fazem um puta estúdio, vão lá pessoalmente, a gente faz via Skype. E o Skype com três, com audioconferência, diz que faz, mas é muito ruim, muito errado. Então acabamos deixando com dois.
E lá eles recebem uma pessoa todo dia? São duas pessoas também?
Não, são três jornalistas
que se reúnem lá na hora.
Que são de lá mesmo e eventualmente estão convidados e tal, mas ficam entre os caras.
E você consegue ouvir todo dia? Ainda não?
Não, eu já não tenho escutado, mas aí é um pouco. É mais questão de baixar mesmo. Eu não tenho tido muito hábito de atualizar o iPod todos os dias, conectar. Estou com uma logística ali, meu. Basicamente o problema é que eu tô com coisas demais para colocar no iPod, eu não deixo mais no notebook. Sim. No HD do notebook. Então fica no HD da rede de casa, então para conectar eu preciso estar em casa, não dá para fazer atualização no notebook.
Tá, e você, Guilherme, qual foi a sua inspiração?
Putz, a minha inspiração. Bom, eu não tinha muito no que me inspirar, né? Eu conheci ele que era muito o começo.
Mas
você
tem uma
do
inspiração
podcast,
de rádio,
mas a minha inspiração,
alguma coisa assim,
né? A minha inspiração era punk rock, assim, basicamente. Era a coisa do do-it-yourself, sabe? De você falar, meu, tem esse negócio aqui. Eram duas coisas. Era essa história do punk rock de você chegar e falar, meu, eu vou ter que fazer um negócio do jeito que eu quero, com a minha cara. Tipo, eu bolei o nome do podcast no meio, quando eu tava cadastrando o site, assim. Teve nenhum tipo de pensamento anterior. O primeiro era sobre folk americano e era, por acaso, tinha acabado de voltar de uma viagem, tinha conhecido um monte de banda, eu trouxe e falei, ah, então é disso que eu vou falar no primeiro. E a inspiração era um pouco, na verdade, os mixtapes que a gente fazia quando era moleque pros amigos, sabe? Eu sou do tempo do cassete, então gravava muita fita, assim, principalmente anos 80 e tal. Você não tinha tanto acesso, você tocava muito no disco, essas coisas. Veio um pouco daí. E depois eu fui dando um formato que ele permanece meio mesmo até agora. No começo eu era super chita, eu achava que não tinha que ter trilha de fundo, nada disso, porque eu achava que não tinha que se confundir com um programa de rádio, né?
É.
Achava que tinha que ser mais roots, fazer com... Hoje em dia eu já tenho um microfone melhor, já faço um pouco melhor, faço uma trilha. Fui melhorando também, fui procurando os programas. Hoje em dia eu já faço uns programas que eu fico mais confortável para fazer. Mas a inspiração mesmo do Discofonia é essa até agora. Ele é muito sintomático do meu gosto, do que eu estou pesquisando ou procurando. É justamente isso, de você apresentar coisas novas pro ouvinte, ou então ter algum recorte dentro da obra de alguém para que a pessoa consiga entrar, trazer informação, que é uma informação jornalística, na verdade, porque vem da minha própria história, e muita música. Essa
é... Legal. E você, Evandro? Teve alguma influência? Que vocês se basearam em alguém?
Então, no podcast da Rio Bravo, acho que meio pioneiro nessa área. Não conheço nenhuma casa de estrutura de fundos, casa que mexe com nessa área, que tem um podcast assim. Tem de negócios de sites americanos, tem bastante sobre temas atuais, mas nenhum que seja voltado para clientes, para essa área comercial de uma gestora de fundos. No Brasil, está chegando agora com alguns lugares. Na Rebral, acho que a gente foi um dos primeiros a fazer esse formato.
E alguém, quem teve a iniciativa lá, não sei se foi você, mas enfim, ouvia alguém antes?
Olha, eu acho que sim, porque foi uma ideia inovadora, eu acho, do cara, porque a área comercial estava precisando de um produto que pudesse chamar a gente, que pudesse chegar de modo barato, entrar em vários lugares. E o podcast é um meio não muito invasivo de fazer isso. Você não precisa ficar mandando spam para as pessoas vão lá no site,
se cadastram
só lá e ouvir. A gente tem um pouco de divulgação, a gente divulga no Estadão, na Agência Estado, no Broadcast, que é onde bastante dos nossos clientes entram, para qual é o tema da semana, e eles, se quiserem, vão lá ouvir.
Legal. E vamos começar a falar, então. Eu queria que cada um falasse também, começando por você de novo, Evandro. Como é que é a produção do podcast? Como é que é a rotina? Enfim, se então, tem uma rotina ou não?
Tem uma rotina, assim. Nosso podcast é semanal. Eu, o Fausto, economista, e o Geraldo, editor da Rio Brau, a gente escolhe a pauta da semana, o assunto, normalmente é um assunto atual da semana, e escolhemos um cara especialista para falar nisso. A gente entra em contato com o cara e normalmente a gente faz pro VoIP. A gente não faz pro Skype, mas fazemos pro... gravamos direto do telefone.
Vocês gravam a própria semana, na semana, ou gravam pra frente?
Não, a gente grava, sai na sexta.
É bem quente, então.
É, sai na sexta, podcast no ou é sexta ou é quinta que a gente grava.
Tá.
É bem quente, sim. A gente grava por VoIP, porque 90% dos nossos entrevistados não estão aqui em São Paulo, estão no exterior, ou no Rio de Janeiro, mas a gente grava por telefone.
E aí tem uma pós-produção.
Tem uma pós-produção. Eu sou responsável pela pós-produção, a gente usa um programa de computador para editar, e os podcasts musicais, que a gente faz todo feriado, aí o músico vai no estúdio, porque aí precisa de uma qualidade superior. A gente grava só música erudita, porque a Rio Bravo patrocina alguns pianistas, ela tá nessa área de música erudita, então eles vão no estúdio e gravam.
Ah, legal. E você, Guilherme, como é que é o seu processo?
Bom, meu processo é... assim, quando era semanal, vou falar de quando era mais... mais justo, assim. Meu processo era pensar numa pauta mesmo, no que eu quero falar nessa semana. Às vezes era uma notícia de jornal, às vezes era um disco novo que eu comprei, que acabava puxando as coisas. E daí eu partia para um tempo de pesquisa antes, assim, para selecionar as músicas, né? E também um pouco de pesquisa de texto, e fazia sozinho. Agora, eu já fiz muitos...
Você escrevia o texto que você lia, por exemplo?
Nos primeiros eu escrevi o texto que eu li, assim. Eu acho que até, sei lá, uns 15 primeiros... Eu escrevi, daí eu li, e é uma dificuldade, né? Porque fica tão artificial. E é engraçado, porque ao mesmo tempo eu fazia o programa na Eldorado, né? Do Link. E eu escrevia também. O programa do Link era super dinâmico, né? Naquela época era ainda mais, estava com piada. E no Link funcionava, que era uma beleza. Agora eu chegava em casa à noite, sozinho, na frente do meu computador, tal, onde estava tudo. Eu achava que ficava falso, assim. Hoje em dia eu faço totalmente improvisado. E uma coisa que aconteceu durante esses 3 anos, assim, muito, é também de chamar convidados, né? Então, sei lá, ou um músico, ou um crítico de música, ou um cara que fez uma viagem, trouxe um monte de coisa legal. E
aí você vai onde a pessoa tá, você chama ela pra onde?
De tudo. Já aconteceu de eu ir até a pessoa, porque normalmente eu faço com laptop mesmo, muito de em casa também. Já teve podcast com gente de eletrônica que foi direto do mixer, direto da picape, com o microfone espetado na picape mesmo, falando por cima. É, já fiz, acho que, de tudo quanto é jeito. Hoje em dia, o que eu tenho gostado muito é de intercalar um pouco de entrevista também. Se for um podcast que tem alguma coisa mais cultural, ou algum recorte que a pessoa esteja acessível, eu faço entrevista.
É bem daí... legal você falar desses dois que você fez agora recente, da Trip, que é bem interessante a mistura.
O da Trip, tem dois da Trip que eu fiz que tem esse formato, que é o do Arnaldo Antunes e o do Nazi, que eu aproveitei uma entrevista longa que eu fiz com os dois e tive uma ideia musical. Por exemplo, no Arnaldo eu peguei o último disco dele e usei todas as faixas, era um disco acústico, né, no estúdio e tal, peguei todas as versões originais daquelas músicas, fiz um podcast com as versões originais, falando um pouco sobre elas e com um pouco da entrevista do Arnaldo. O Nas é a mesma coisa, a gente fez uma entrevista agora com ele, eu e a Nina Lemos. Daí eu peguei a obra do Ira e a obra do Nas, e fiz um recorte que eu acho que era diferente. Por exemplo, peguei as músicas compostas pelo Nas. 90% das músicas do Ira são compostas pelo Scandua. E misturo isso com a entrevista, com a parte mais musical da entrevista, coisas que não chegaram na revista, porque na revista a gente às vezes busca mais a alma da pessoa ali, a história de vida dela, menos a parte musical, etc. E montei no podcast. Mas fiz, por exemplo, há pouco tempo com uma islandesa que eu conheci no MySpace, fiquei apaixonado por ela, fui atrás, entrevistei por Skype e fiz um podcast inteiro com ela e as coisas. Então, sempre que dá para colocar uma entrevista, eu acho que fica mais legal.
Legal. E você, Michel?
Também vou me referir mais à época que o podcast era semanal, porque passou a ser mensal, bimestral, enfim. Depois tem esse tema de como manter esse negócio quando não está vinculado ao teu trabalho do dia a dia. Né? Mas a gente fazia isso, é bem em cima do modelo do
Guilherme.
Não, do Bozatlau, de pegar um pouco pauta de mercado, mas aí falar um pouco mais voltado para o mercado web, publicitário, essas coisas, misturo um pouco o meu mercado com o mercado do Vicente, que é tem uma interseção, né? Acho que tem uns dois pontos de encontro. A gente lista, normalmente sabe que cabe 4 ou 5 assuntos no máximo em meia hora, mais do que isso a gente não fica muito longo, e vai trabalhando. E acho que é uma coisa interessante para o Vicente, enfim, até pelo background dele de jornalista, né, que vem disso, eu acho que ele faz um contraponto muito legal, porque eu acho muito interessante no sentido de... Eu acho que eu trago bastante a visão de mercado, de quem está com a mão na massa e tal, e ele bota um pouco a visão do ouvinte, né? Então ele vai responderando, eu falo um assunto, ele diz assim, peraí, como é que é tal coisa? Me explica. E aí quem ouve parece, não, o Vicente não sabe, óbvio que ele sabe, ele está dando a visão, justamente ele está fazendo a pergunta para que as pessoas que estão ouvindo consigam destrinchar aquilo, e ele fica acessível tanto para o cara um pouco mais, digamos, ninja, e o cara um pouco mais entry level, né? Isso, e a gente grava direto, normalmente no Skype, trabalho em cima direto do Mac lá, usando um programinha, o áudio Hijack Pro, para conseguir capturar o som do Skype. Então, no final, quando termina o som, vira quando termina o programa, a gente grava direto corrido, eu vou controlando mais ou menos pelo relógio, né, enfim, pelo timerzinho. Pelo próprio Skype, eu mando uma mensagem para o Vicente quando está mais ou menos acabando. E aí a gente pega aquela tripona ali de áudio, joga dentro do GarageBand, que já tem mais ou menos uma estrutura pronta, seleciona uma faixa. Geralmente, se não tem um problema de... se não cortou, não interrompeu durante a gravação, eu não preciso nem editar. Na verdade, eu tiro a cabeça, tiro o rabo, sobe um pouquinho, no começo fica algum ruidinho, e já está pronto. Só testar se o volume está legal, se não tem nenhum tipo de... se a gravação... Quer dizer, antes de gravar, evidentemente, soltar os 30 minutos, eu dou uma escutadinha, assim, para ver se a gravação está no nível legal, e vai embora. E claro que eu adoraria, aí tem as minhas coisas, quer dizer, o áudio que você consegue colocar no lugar de música, de background, enfim, até uma introzinha que a gente conseguiu gravar com um locutor amigo nosso, tem uma qualidade muito melhor do que o melhor microfone que você pode conseguir de computador normal. Então eu adoraria ter um microfone melhor para, enfim, melhorar a grade. Fica muito médio, né? Muito médio, 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 me incomoda um pouco. Mas aí meio roots, como o Guilherme estava falando, né? Tá meio punk o negócio mesmo. Não tem muito jeito, quer dizer, é isso ou nada. Assim, não dá muito pra gente querer
não
fazer
tem muita coisa, não
mais
dá.
Paramentada.
Ou você faz ou você fica lá e nunca solta nada.
Para ser uma coisa, digamos, amadora totalmente, não é muito como fazer de forma diferente. Eu adoraria, mas...
E vou pegar o gancho de novo que você começou a falar aí da periodicidade. O que, que você acha que é... por que é tão difícil para todo mundo, né? Na verdade, começando pelo Michel, que já estava falando, por que é tão mais difícil de manter um podcast, além o fato dessa produção que é óbvia e tal?
Não, olha, a produção não vou te falar, para mim, porque menos como eu faço ele muito basicão, fiz inclusive montado para ser basicão, justamente para não ficar com preguiça de editar depois. Então, realmente, a minha estrutura, meu lugar de está pronta, eu jogo a faixa com a música, troco a trilha e já foi, muito rápido. Eu edito em 15 minutos. Depois dá um pouquinho de trabalho para transportar, fazer upload, enfim, terminar o processo. Mas é muito rápido. Tipo, em 40 minutos, uma hora no máximo, já está no ar. E normalmente eu faço logo depois que a gente grava. Tem uma coisa aí que é a minha viagem, que é o seguinte, você começa a publicar online e você eventualmente cria um negócio que é legal,
vem uma responsabilidade, né?
E aí depois é o seguinte, quando é que aquilo acaba, né, cara? Porque aí, pelas pessoas, aquilo não deveria acabar nunca. Mas você quer mandar, entendeu?
É o que o Ken Good falava, né? Arena sangrenta. Eles querem que você se sacrifique lá toda vez.
Quando você grava um disco, né? Pensando em músico, né? O cara grava um disco e ele grava um álbum lá, beleza, começo, meio e fim.
Aí aquilo toca sozinho.
Ele dois anos, depois ele vai pra outra. Né? Tudo bem que ele vai na música, mas eu estava falando de Arnaldo Antunes, por exemplo. Pega o dos Titãs. Ela vai de A a Z em termos musicais. Os caras vão mudando, o gosto vão mudando. Então a gente, quando publica, sei lá, eu tive uma época que eu tive o Fotolog do Rio, logo que eu cheguei em São Paulo, em 2000, e que era na época que era o auge do Fotolog.net. E eu fiz um Fotolog do Rio que foi legal. Eu achei um modelo bacana, porque as pessoas começavam a entrar todo dia, e eu pedia para as pessoas mandarem. Eu estava em São Paulo, como é que eu fazia um Fotolog do Rio? Então as pessoas mandavam fotos via internet do Rio, e de repente eu tinha 10, 15 fotos geradas pelo usuário, já, negócio de CGM, já tava lá. Consumer Generated Media, Little Generated Media, já estava fazendo lá em 2000. E aí eu tinha, então todo dia eu colocava uma foto só. E aí virou pauta de Jornal Globo, um monte de coisa, bacana. Chegou um dia, eu falei, chega, depois de dois anos, eu falei, eu não quero mais fazer o Fotolog do Rio. E parei, as pessoas reclamavam, xingavam, nananana. Eu falei, cara, parei, não quero mais fazer. Ou pode crer, não é que eu não quero mais, mas eu não tenho mais o sangue, assim, para. Ou o sangue. Não tenho mais a vontade, o tesão, vai. Para fazer ele toda semana. Então tem época que eu escrevia. Ou escrevia artigo outra época, escrevia, cara, produzia legal para cara, uma semana, um por mês. E aí, sei lá, dá um livro. Outro dia eu tava dando um compilado, dá um livro de 130 páginas. Chega, não quero mais. Aí tudo bem, agora eu consegui, faço um artigo por mês na revista Pix, que é uma revista impressa, 2000 toques. Acabou, não quero mais fazer artigo. Não tem mais saco de fazer artigo. Agora eu tenho vontade de twittar no máximo sem caracteres, que é maravilha.
E o blog, você não teve esse tipo de crítica?
O blog, ele deu uma derivada, com certeza. O Twitter, ele é um total sugador de blogs, assim, de pessoas. Porque coisas interessantes que você daria de furo no blog, você começa a twittar. Você não quer mais jogar no blog. E o Twitter, a beleza dele é não tem imagem, não tem nada. Então você tem que se resumir a 140 caracteres. Você não tem que botar nem título no seu post, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido ele é muito simples, né? Então, claro, viu isso, eu quando montei o blog, eu montei para ser um repositório de informação para mim. Eu não fiz ele para os outros, na verdade. Porque eu passava por coisas que eu dizia, cara, preciso guardar essa informação, e ou eu guardava no disco rígido, ou eu fazia um copy-paste, ou eu publicava em algum lugar. Então, ou eu, né? Depois você nunca mais acha no Google. Então eu comecei a jogar no viu isso para ter como repositório. Então eu continuo fazendo isso, né? Vai mantendo. Mas é isso, se o Mário assim, tá bom, se não quiser mais fazer isso, como é que você faz, né?
Você tá escravo do negócio.
Né? Tipo, pede licença para as pessoas, desculpa, mas né, não vamos fazer isso, não.
E você, Guilherme, como foi a sua evolução?
Então, eu comecei super empolgado com o podcast e tal, até porque, assim, depois de muito tempo escrevendo sobre música, você tem uma... Isso é uma coisa também com a idade, eu acho que você tá aprendendo. Quando você tá escrevendo sobre música, fazendo crítica, você tende a ser uma pessoa muito arrogante, né? Que, assim... É verdade. A crítica ela pressupõe um pouco. Se você não tem
postura,
maturidade, você fica um pouco Julien de Sorré, né? Você vai fazendo uma cagada atrás da outra. Desculpa o palavrão, mas é. E daí, sei lá, eu tava nesse momento da vida de mudança mesmo, olhando para um negócio que eu não tinha a menor noção, que era a tecnologia, que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E queria me apegar à música, que sempre foi. E daí, eu até achei com o podcast o jeito mais legal de eu me apegar à música. Que em vez de eu ficar falando, olha, mas esse negócio aqui é uma porcaria, etc. Não
compro isso. Você gostava.
O que eu achava que valia a pena, que as pessoas deveriam ouvir, e que eu achava que fazia algum sentido, eu empacotava para presente, entendeu? E daí, durante muito tempo, isso foi um... Eu fazia com muito tesão, entendeu? Com muita vontade, escrevia os posts... Demora, porque quando você faz um podcast de música é um pouco mais complicado. Várias vezes você tem que digitalizar, no meu caso, tem LP, tem CD, tem MP3. Várias vezes você tem que digitalizar o LP, tirar ruído, equalizar faixa com faixa, colocar fundo, fazer as cabeças, né, as locuções, etc. Um podcast de música, ele é bem mais complicado de fazer ali. E o meu, como eu tinha essa ideia do mixtape, o horário, ele tem uma hora de duração, entendeu? A duração dele... Ou seja, não é pouco.
É 62 de cada 30 e 30.
É. E daí eu daí aconteceu um monte de coisa na minha vida. Eu fui primeiro, assim, as primeiras férias que eu tirei, por exemplo, quando eu fazia o podcast, eu tava, sei lá, na Bahia, em Amsterdã. Eu dava um jeito de ir numa lan house com pendrive e tal, e fazia.
Tava louco,
eu tava,
né?
Louco, entendeu? Não tava certo. Não era correto. E daí houve uma série de mudanças também profissionais, etc, que eu tive que mudar a energia para outros lugares. Sei lá, no passado teve a saída para trip, para dirigir, chegando numa redação totalmente diferente. Teve o pré-lançamento do filme, que foi lançado esse ano, que foi um filme que eu escrevi, que eu participei da trilha sonora e tal. Então tava cheio de coisas.
Qual
e um podcast,
é
o podcast Show Fim da Linha, né? Do Gustavo Steinberg. Eu escrevi o roteiro com ele e fiz parte da trilha sonora também. E essa ansiedade, essas coisas todas acabavam... Até virou um podcast, a trilha do filme tá em podcast, é muito boa. E tiraram um pouco dessa história de, meu, toda semana eu tenho que ir lá e colocar um podcast novo no ar. A saída do Estadão, ou seja, quando eu fui pro Estadão, também o podcast ganhou uma popularidade gigantesca, porque você está dentro de um portal que nem o do Estado de São Paulo, por mais que dentro dos grandes portais, o do Estadão é um portal que é meio capenga, você tem dezenas de milhares de pessoas ouvindo e uns downloads fantásticos, entendeu? O programa de uma hora é um download de 30 megas de música. Não é. Isso não é qualidade mais baixa, estou jogando uma qualidade de 64. Eu não tô querendo dar a música pro cara. Entendi. Baixar como se eu fosse um BitTorrent, entendeu? Eu quero que o cara tenha contato com aquilo, vá atrás. E ou seja, também por estar lidando com artista, com, às vezes com música proprietária, etc., tem toda uma preocupação de você colocar os links, indicar para onde tá. Na hora de fazer o post, sabe? Você põe um podcast com 15 músicas de 15 artistas diferentes, você tem que ir lá. Achar na página do cara o link da página dele inicial, testar as funções. Né? É uma trabalheira, entendeu? E daí o podcast acabou sendo espaçado, assim. Mas eu vou voltar aos 15 dias, que eu tô voltando a ficar empolgado com isso. E agora tem um desenvolvimento, não sei se vocês sabem, mas essa questão do direito autoral tá prestes a começar a ser resolvida.
Ah, é, que bom.
A legalidade do negócio. Então a brincadeira pode ficar mais legal e pode entrar dinheiro. Aí, né? Você não pode até falar de coisa.
Ah, legal. E vocês, como é que... O que que... Então, assim, vocês têm uma estrutura, né, e tal, mas, assim, vocês sentem que tem alguma coisa, alguma dificuldade, alguma coisa mais difícil, mais fácil?
É. Então, é um produto novo, né? Então, ainda a gente tá na euforia meio inicial. Tem acho que 6 meses o podcast. E é um produto, então a gente precisa manter a regularidade, porque senão tem cliente que acompanha, né? A gente quer manter a regularidade. E, então, a gente ainda está bem, bem caxias. Sim. Nisso, entendeu? A gente procura gravar toda semana mesmo, uma pauta semanal. E o da música também a gente está achando bem legal, que a gente tá pegando cada vez mais essa parte musical.
E vocês têm a pauta, assim, facilmente? É uma pauta que vocês discutem muito? Às vezes tem falta de, sei lá, aquela semana não teve uma
coisa? Sempre tem falta de ideia. Semana não teve nada, tava parado. A gente tem que pegar algum tema que as pessoas estão interessadas. O grande problema é a gente pegar algo diferente, porque a gente sempre ouve muito do mesmo, entendeu? Grau de investimento do Brasil, pô, sai em todo lugar, o que a gente vai fazer de diferente? Quem que a gente vai pegar para falar diferente? Essa é a nossa grande dificuldade. Achar alguém que fale alguma coisa interessante, diferente.
Tem um valor agregado, né?
Não é só aquela notícia de novo. Não é só propor. Porque para pôr qualquer pessoa é muito fácil. A gente precisa pegar alguém que tenha propriedade ao falar, que saiba do que está falando. E isso é a nossa maior dificuldade. Mas as perguntas vêm fácil, a gente faz nós três. Perguntas bem natural.
Legal. Eu queria que cada um falasse um pouco, vamos voltar no Michel ali, como é que cada um vê um pouco a cena, entre aspas, de podcast no Brasil, o que que tem de legal, o que que não tem, o que que falta, o que que não falta, se vocês tinham alguma expectativa em relação ao formato ou não, se a gente pode ter, sei lá, uma coisa tão assim grande que nem são os blogs ou não. Enfim, se existe um horizonte assim, de trabalho também, de repente?
Eu acho que a principal discussão é a monetização. Uhum. Monetização. Eu acho que essa é a principal discussão. Quer dizer, a gente tem 3 modelos aqui, quer dizer, um está eventualmente atrelado alguma publicação, trabalhar em uma empresa, né? Enfim, nunca totalmente amador.
Não, eu totalmente amador.
Não, você tem razão. Você também faz o trabalho. Eu tenho totalmente amador, você está bem. Quer dizer, amador, mais ou menos, porque você não é amador no assunto, né?
Não,
eu sou aventureiro, você é totalmente.
Você não, amador, você pegar a raiz da palavra, eu sou um amador.
Sim. Você é um amante do assunto, mais que tudo. Não, perfeito. Mas, enfim, eu acho que são modelos diferentes de negócio nesse sentido, né? Quer dizer, você pode ter lá publicações, como eu estava falando lá, para ser mais justo, lá do Buzz Out Loud, que é um negócio que, né, os caras vivem disso, etc. E eu acho que é um grande problema daqui. E, na verdade, a questão da monetização é um grande problema para a mídia segmentada como um todo, né? É um grande problema da mídia, para falar. É um grande problema da publicidade também, você vai abrindo links, né? Agora, enquanto cenário, eu acho que a gente está... Ele não é tão fácil, evidentemente, o podcast não é tão fácil de se consumir quanto um blog, tão rápido, né? Ao mesmo tempo, na medida que você consegue consumir em outros contextos, então é muito interessante, porque você faz ele concomitante com outras coisas, né? Você consegue fazer... Se for um blog, um podcast, você consegue fazer enquanto você trabalha, se for um podcast de informação, você consegue fazer enquanto você dirige, quer dizer, você exercita, tem outras coisas. Para mim, a tendência um pouco é que cada vez mais esse popularismo, no sentido de ter mais gente fazendo, que a produção fique mais fácil, pessoas que consigam fazer mais, você tem mais opção. E eu acho que a gente vai ter, assim, sempre gente entrando e sempre gente saindo, entendeu? Vai ter mais oferta com o passar do tempo, né? Agora, para mim, a grande questão é a durabilidade deles, justamente depois, quando acaba o tesão, como é que você mantém, né? Aí eu acho que você precisa monetizar de alguma forma, não que, putz, agora eu quero viver de podcast e vou largar todas as coisas que eu estou fazendo. No meu caso, eu acho que não é por aí, mas eventualmente você vai ter casos de podcast por aí que o cara, sim, ele poderia manter, ele até largaria o que ele está fazendo só para tocar o podcast, se fosse uma alternativa viável de sustento, né?
Legal. E você, Guilherme?
Eu comecei, eu conhecia 4 podcasts brasileiros e eu acho que eram os que
eram os 4.
Era o Gui Leite, que fazia, a Madame Mim, que parou logo na sequência, ela fez aquela menina do Rio, a Mariana Eva, a gente tava escapando o nome dele, foi do Yahoo, é um cara super de trend de business de tecnologia, que fazia um podcast tecnológico.
Era o René, não?
Era o René. Ah, o René de Paulo Machado. E quem era o quarto?
O estúdio, o Ultra Estúdio, não?
Era o Serginho. Serginho do... Pô, meu amigão, fui esquecer logo meu amigão. Eram os 4 podcasts que tinha. Logo depois teve o Maestro Billy e tal, que hoje em dia é um cara que tá à frente. Então, eu vi o podcast explodir no Brasil. Quando eu olho pro podcast hoje, eu acho que explodiu. Agora, a gente tem que ver todas as limitações, né? A gente tá num país de pouquíssima banda larga, as pessoas não têm iPod, tem preguiça de ouvir.
Isso é uma
no Brasil. Se você vai comparar, por exemplo, o boom do podcast nos Estados Unidos aconteceu em 4 meses.
Não, tudo bem. Mas
o Brasil
é limitado também, né? Não é tão limitado. Banda larga já é mais de 50% dos usuários de internet.
Sim, mas se você considerar que os caras estão acessando em One House e que não é do usuário doméstico.
Do usuário doméstico, bom, aí tem estatística para ser discutida. Mas tem 20 milhões de classe AB, né?
Sim.
Ainda não penetrou nesse segmento.
A rigor tem, acho que tem uma audiência, concordo.
Potencial.
Potencial.
Se já tem retração na população brasileira,
E por mais que a gente ache que o podcast é uma coisa mágica, a gente está baixando um arquivo de áudio com. Quantas pessoas se dispõem, mesmo a baixar, a assinar o RSS,
a
receber
exemplo,
toda semana 30 mega de uma informação que ele não sabe se ele vai querer mesmo dentro do seu computador.
Eu vejo muita gente reclamando, mesmo aqui quando eu gravo, falando assim, mas tantos mega, o cara nem ouviu, já mandou um e-mail reclamando. Aí você fala assim, pô, tenta escutar e ver se você gosta ou não, aí depois você de
não. Eu mesmo, eu já tive, sei lá, eu já assinei mais de 50 podcasts. Hoje eu vou falar a verdade, eu assino 3. São os que eu gosto mesmo de ouvir, são os que eu vou querer saber o que os caras estão falando. E desses 3, tem um brasileiro. Porque a graça dessa brincadeira é que é uma brincadeira mundial, entendeu? A coisa mais legal do Discofonia foi que logo no começo eu estabeleci um diálogo com Portugal que eu jamais imaginei que eu fosse desenvolver, porque língua portuguesa, música, etc, uma coisa agregada. Foi super legal, entendeu? Eu tenho até hoje, sei lá, programas que fazem sucesso, não, nos Estados Unidos, não, igual não. E tem até alguns, por exemplo, quando eu, primeira vez que eu entrevistei a Coco Rose, por exemplo, é um programa, eu, como eu sou elitista, e sei que o podcast é uma ferramenta elitista, eu nunca me preocupei com essa coisa da televisão, acho que isso tem que ser diferente, entendeu? Então eu falava em português, a entrevista com a menina fiz em inglês, era em inglês que ela ia, entendeu? Não ia ficar, eles se virem. Não, mas é verdade, não tinha por que ficar didatizando ao extremo esse negócio, é uma brincadeira, entendeu?
Não, é seu, né? Você não tem,
eu não tenho, massivo, não tem manual, né? Não tem nada disso. Então, por exemplo, esse podcast da Coco Rose, que foi um dos primeiros, fez um super sucesso. Você vê aqueles mapas tal, de audiência, fez um super sucesso na Europa. E aí essa coisa de replicar em blog e tal. Agora, existe, eu acho que está crescendo gigantescamente. Eu acompanho, por exemplo, a lista da Associação Brasileira dos Podcasters, né, que foi uma associação que eu ajudei a fundar e que até eu faço uma penitência que eu participo muito pouco dela. Embora tenha um cargo lá dentro, eu faço muito pouca coisa por ela. Assim, de vez em quando dá um palpite ou outro e tal. Mas ali eu vejo crescer, sim, semanalmente o número de podcasts. Vi muita gente também saindo no meio do caminho, porque é cansativo, entendeu? A produção é cansativa, a atualização é cansativa, você cansa de ouvir de vez em quando. Quantas vezes não existiria controle remoto se a gente não cansasse de ver a mesma coisa, né? Então eu acho que o podcast é um pouco isso. E teve uma diferença, assim, nos Estados Unidos e na Europa. As empresas se apropriaram muito rapidamente do podcast. Assim, foi uma coisa...
A profissionalização foi violenta.
De uma hora para outra, os caras... Ou seja, as empresas de mídia começaram a colocar o seu conteúdo para download. As empresas que não eram, de outros ramos, começaram a fazer os seus porque eles acharam que era um jeito de você se comunicar com núcleos específicos. É uma mídia de nicho mesmo, né? E eu acho que isso não houve no Brasil. Até porque... Desculpa os publicitários, mas a publicidade, quando entrou fazendo podcast, ela começou a meter os pés pelas mãos de uma maneira fragorosa. Eu lembro que o primeiro podcast que eu vi era um da Volkswagen. E era assim, era uma coisa chatíssima, longa, que você não tinha RSS, era um programa único e vinha lá podcast, por quê? Porque o cara leu no Link, ou leu no New York Times, ou sei lá onde.
No site em Flash, que ficava com a página aberta.
Exato. Então era houve essa deturpação ali no começo, né? Mas hoje eu acho que vai bem. E eu acho que se a gente conseguir resolver esse negócio, que a Associação Brasileira de Podcast está chegando num acordo com o ECAD, que eu acho muito justo, assim, do número de UDAs. Ou seja, o cara que é o podcaster amador, se ele quiser regularizar o seu negócio, ele vai poder, por R$38 por mês, ficar tranquilo, entendeu? Tirar a polícia das costas, assim, teoricamente. Não que ninguém vá processar alguém... Podcast. Quando eu comecei a fazer, eu fui procurar um advogado, né? Porque, bem ou mal, eu tinha ali um certo nome, eu falei, bom, tô fazendo esse negócio na internet. A minha amiga virou e falou assim, olha, realmente, eu não vou dizer que você não tem um bode na sala, entendeu? Mas eu consigo pentear o seu bode e tal, você consegue. A gente consegue fazer com que você chegue num acordo se a coisa ficar muito feia mais pra frente. Em 3 anos não aconteceu absolutamente nada, eu continuo. Eu tomo algumas precauções, as pessoas que eu conheço eu peço autorização para tocar a música delas, uso também música Creative Commons, música Copyleft, essas coisas. Mas eu nunca sacrifiquei a ideia do podcast porque ele era de música proprietária ou não, entendeu? Eu acho que a ideia é mais importante do que a discussão jurídica que está por trás.
Mas
a ideia
de montar em 64,
É um pouco de mental body. Eu não estou distribuindo música, eu não estou competindo com iTunes, eu estou editando, cara. Eu estou fazendo o que existe de mais interessante na internet, abrir e dar possibilidades e selecionando para caminhos para as pessoas.
É verdade.
Então eu acho que hoje está bom o podcast, assim. Eu acho que está indo para que caminho vai ter? Vai ser uma mídia de massa? Nunca vai ser. Mas eu acho que é bom.
Você, você acha, Ivan?
A gente tem sorte no nosso segmento, o mundo corporativo, assim, as pessoas têm um pouco mais de prática em entrar em usar o iPod, em assinar os podcasts, então a gente teve uma aceitação bem rápida, assim, nesse sentido. Nos Estados Unidos isso é muito comum, os executivos de grandes bancos, eles pegam Wall Street Journal, Financial Times, CNN tem podcasts diários, se não... A CNN tem um update horário. Cada fim de hora eles têm um update sobre business para os executivos ouvirem. Então, isso eles já tinham muito como, como hábito deles, entendeu? E nisso a gente teve sorte. Questão da, de direitos autorais, assim, a gente não, não teve muito problema, porque a gente usa 95% das músicas que os músicos tocam no podcast são de, não tem direito autoral, é música clássica antiga, antiguíssima. Então, nesse ponto, a gente não teve muito problema.
Tá.
Mas dá um pouco mais de trabalho a parte de música. A gente passa com 128 PS, porque é no estúdio que grava, e há pouco tempo, é 10, 15 minutos, então fica um arquivo leve para baixar. É. Não fica muito, muito pesado.
É, a minha opção foi por baixar. Se eu fizesse em 128, meu arquivo teria 60 MB. Para eu dar o upload disso, para eu o cara baixar
é pior,
o
outro... Né?
Não, o download é sempre pior, mas... Mas não, assim, para dar download... Não é toda hora que você quer dar download num arquivo de desse tamanho, né?
E a audiência de vocês, vocês sabem quem é? Vamos começar pelo Michel de novo.
Eu sei alguma parte, né? As pessoas que se manifestam, a gente mais ou menos tem uma ideia. E volta e me encontro alguma coisa, algum curso, alguma
mas
coisa.
Mas é meio assim. No escuro, ou...
Como no escuro?
Você tem muito feedback, você tem...
Acho que tem algum feedback,
menos do que vocês esperavam, mais.
Não dá nem pra.
Você fez vocês fizeram aquela história de ter um número, né? Para as pessoas ligarem, as pessoas deixarem.
Não, que foi um fracasso total.
As pessoas não. Porque o legal seria isso, né? A pessoa gravar uma mensagem, porque é áudio.
Entrando o banco mais alto lado, eu falei, ah, fantástico, eu pedi para as pessoas deixarem o recado, depois a gente toca o recado das pessoas online. Junto no podcast. Nada. Mantive lá um número. O Skype daqueles, como o cara podia ligar, se a gente quisesse, tá, ninguém nunca deixou nenhum recado. Não, pra ser injusto, teve um cara que deixou uma vez. Tem uma regra de 1%, né, que as pessoas participam, normalmente 1% da audiência participa um pouco, né? Mas não dá pra saber. Você tem um número com quantidade absoluta lá e eu não consigo saber. Mas a gente tá no mercado, assim, é o mesmo cara que eu vou encontrar depois que a gente vai comentar um blog, até porque a gente publica o podcast lá no iTunes também, é disponível. Que é dá para assinar via iTunes, mas também está disponível no Insider lá no isso. Então é mais, eu acho que é mais ou menos a mesma.
Vocês acham que, complementando a pergunta, o iPod é fundamental para ouvir ou não?
Não, acho que seja fundamental, não.
Eu ouço muito pouco podcast no iPod.
É. Acho que muita gente ouve
no computador, no PC, no desktop.
Depende muito também do podcast. Podcast mais atual, que precisa de atualização diária, assim, acho que requer mais. Tem mais necessidade de iPod, né?
Eu sei, eu fico com uma preguiça às vezes de ficar sincronizando o iPod.
E se você sincronizar,
eu sei que, assim, metade da minha audiência ouve na própria página. Dá o clique ali e ouve na internet. É mais ou menos essa proporção, metade download, metade streaming.
Exatamente, metade
download. Você sabe quem são as pessoas? Não.
Ah, mesmo caso, né? Blog, assim... É muito maluco, porque eu não sei se é talvez pro meu caso, uma coisa mais fechada de música, as pessoas não ficam muito comentando, entendeu? Eu também não jogo pra torcida, assim, muito, assim, de ah, você acha. Porque blog é muito referendário, né? Assim, quando é aqueles blogs de 500 mil comentários, você acha que os judeus são tal coisa, daí 1.300 comentários. Exatamente. Claro, né, cara? Você acha que os árabes são. Entendeu? Daí até eu, né? Então, eu acho que as pessoas até gostam que não tem. Agora, é mais engraçado que mais do que comentário no blog, eu recebo e-mail. Tal cara, tal artista me mandando sons novos, tal pessoa falando que viu, que gostou, que se inspirou, que fez tal. E isso é muito legal, porque isso expandiu uma rede de conexão pessoal mesmo, muito grande, assim. Foi muito bacana. E eu não tenho noção, tem, sei lá, problema com 80 mil downloads, cara.
Já chegou ao ponto de alguém falar assim, pô, você não tocou meu CD novo? Começa aquela pressãozinha básica, né?
Eu acho que o podcast, acho que as pessoas sacam que é tão autoral o negócio que não tem conversa ali, entendeu? Não tem... Se eu tivesse, de novo, dentro de uma grande minha, mas eu sempre mantive o podcast paralelo. Por exemplo, eu pago separado do meu bolso, eu hospedo ele nos Estados Unidos, num site que chama Libsyn, que é de Liberated Syndication. O que eu faço é o seguinte: eu tenho o blog na Trip, eu ponho um link pro podcast ali, eu ponho um playerzinho streaming no blog que o cara pode ouvir por ali, como eu fazia no Estadão. Mas eu gosto dessa independência, porque o podcast eu sei que é meu. Onde eu vou estar amanhã, não sei, espero que esteja na Trip ainda há um bom tempo, mas eu gosto de ter essa independência. Acho muito difícil de saber quem são as pessoas.
E você?
A gente acredita que boa parte seja cliente, a gente divulga, né, a assessoria de imprensa nos meios de comunicação, principalmente nos jornais e na internet, mas a gente não tem muita noção também.
A gente tem muito feedback, né?
Não temos muito, não. Não temos muito. Temos um e-mail que as pessoas podem enviar, a gente cita ele em todo podcast, mas o feedback acho que é um pouco abaixo do esperado. Acho que nesse ponto não, a gente ainda não atingiu uma meta que a gente tinha.
Tá. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco do que o Maestro Billy tá armando aí. Todo mundo tá me falando, o Maestro Billy vai dominar o mundo.
É, ele não vai dominar o mundo. O Maestro Billy é o presidente dessa associação brasileira dos podcasters, da qual eu faço parte ali. E o que ele tá armando é justamente isso de essa grande negociação com o ECAD. Em paralelo, tem algumas ações ali que estão partindo até dos próprios membros, de começar a fazer trocas. Como é uma comunidade um pouco fechada, principalmente essa que participa dessas listas, que está a fim de se associar, de transformar o podcast em uma coisa um pouco mais acessível, fazer divulgação. Então tem ali ideias de fazer anúncio em revista, que eu particularmente acho uma grande bobagem. Ninguém vai ouvir podcast por causa de anúncio em revista, na minha opinião. Eu estou redondamente enganado. Fazer promoção, ou seja, fazer spotzinhos para entrar no podcast de outro cara.
Vocês acham que o que seria uma chave de, não sei também se o objetivo é esse, mas digamos que fosse necessário haver um crescimento, uma popularização, alguma coisa assim, existe alguma coisa que vocês acham que poderia ser feito? Ou é bobagem, ou vai desvirtuar muito?
Então, depende do que você quer, né? Por exemplo, o Maestro Billy é um caso de ele desde o começo ele vem com uma ideia popular. Ele toca só aquelas músicas que todo mundo conhece, ele só toca hit. A mesma coisa que ele faz lá no programa do Luciano Huck, entendeu? De DJ, é mais ou menos o que ele faz no ADD. Então ele tem uma pegada, ele é quase uma micro rádio comercial e o podcast para ele, por exemplo, é um anzol, né? Ali, um anzol com uma isca para ele pegar cliente pro estúdio dele que faz propaganda. Faz propaganda, agora faz podcast, por exemplo, faz podcast da Heineken. Então, o podcast dele serve muito, muito para isso, e aí sim, esse cara quer ser super popular. O meu podcast, por exemplo, não. E é engraçado, porque ele tem um espectro tão grande assim, de interesse musical, que é bem capaz que um cara ouça um programa, ache maravilhoso, no segundo ele queira me matar, entendeu? Porque eu vou fazer um de samba de raiz e o segundo de noise japonês. Então, aí não, o que eu acho mais legal é achar esses poucos curiosos, ou os caras que querem ouvir um programa ou outro. E eu acho que como eu tenho mais gente no meu modelo, assim, dessa coisa mais independente, do que nesse modelo de... Porque você tem... Você quer fazer sucesso, quer ser popular, você tem outros canais.
É.
Entendeu?
Outro abordagem editorial não é canal.
Então, eu acho que... Beleza, quer ser popular? Tem podcasts super populares, entendeu? Mesmo no Brasil. O do Billion é um exemplo desses. Agora, aí vai do que você quer fazer, entendeu? A graça do podcast é justamente permitir essa pluralidade de culturas, entendeu? De usos, de... É você atingir o cara direto, assim, você não tem intermediário, sabe? Então não sei. E eu nem sei como é que vai acontecer, o que vai acontecer com o podcast quando tiver propaganda, entendeu? Como isso vai ser usado, ou seja, você vai fazer uma propaganda que vai estar lá hospedada na internet, você vai colocar a vinheta antes, entendeu? Você vai botar um powered by não sei quem, não sei. Você vai afastar, vai atrair o leitor, o cara vai se sentir traído. Depende.
Michel, o que você acha da expansão mundial dos podcasts, né?
Acho que você vai ter vários modelos convivendo, na verdade. Você vai ter o cara que vai continuar fazendo podcast por conta própria, o podcast vai continuar sendo uma coisa complicada de fazer. Eu diria que é mais complicado fazer do que vídeo.
Você acha?
Eu acho. Porque você tem uma forma mais ou menos autoral de fazer vídeo, que você liga o webcam, como o YouTube agora permite, liga o webcam e dá manda um recado ali. Responde perguntas, e as pessoas escrevem, você dialoga porque você está falando. Podcast é uma pessoa sozinha falando, é um negócio muito chato. Então, no mínimo, você precisa de dois, você precisa armar uma pauta, você precisa editar. Então, eu acho que tem um nível de técnica ali que você precisa ter para ele ficar interessante. Rádio é um negócio muito evoluído, né? assim, com o texto é um negócio bastante evoluído. Blog não é um treco fácil de fazer. Se fazer um blog bom, você tem que ser, tem que mandar bem.
É, porque tem 90% dos blogs que copiam e...
Absolutamente, desbotado.
Exato, e aí
não é um blog, não é graça, né, cara? É, o cara tem que ser bom de texto, fazer, te manter. Então, mas eu acho que você vai ter de tudo. Só não acho que vai se popularizar tanto como um Twitter. Então, é uma coisa mais fácil ainda, porque você vai mandar uma bobagem qualquer em sem caracteres. É, acho que você vai ter os modelos todos convivendo. Eu tenho muitas dúvidas sobre o modelo de monetização de blog, de podcast. Acho, não sei muito como monetiza. E aí eu estou um pouco com o que o Guilherme estava falando. Quer dizer, o que você faz? Você bota um spot? Como é que você insere spot? Quer dizer, a maneira que você se encontrou de monetizar blog, eventualmente o Twitter, RSS, etc. Qualquer coisa na internet que é de maior sucesso é realmente links patrocinados. Né? Então é uma coisa que é uma inserção automática através de uma ferramenta que busca os textos que existem, que foram as palavras que foram escritas ali, e faz uma coisa contextualizada. Funciona porque é contextualizado. Quando você está falando de podcast, a inserção contextualizada automática é um negócio muito complicado. Então você tem que lidar caso a caso. Né? Lidar caso a caso não é fácil. Então eu me preocupo um pouco só como é que é o modelo para os podcasts que querem se profissionalizar e se monetizar do ponto de vista publicitário.
Yeah, e se você quiser seguir, por exemplo, o padrão publicitário de hoje, ou seja, você vai ter que dividir seu dinheiro com a televisão em primeiro lugar, com os jornais em segundo, com as rádios em terceiro, as revistas, para daí chegar na internet, que é um elefante branco, que tudo bem, todo ano que começa, quando alguém vira para mim e fala assim, não, esse é o ano que a publicidade vai mudar dinheiro na internet. Eu estou esperando, entendeu? Esse ano chegar...
Uns 5, 10 anos.
Não, é verdade, uns 5 anos não, mas pelo menos uns 3 anos, sabe, alguém que é de mercado, que vira para mim. Então, a receita, não sei, você tem que ser criativo também na receita. Você não pode fazer a mesma receita dos outros, entendeu? A graça disso é ser inventivo, entendeu? Sabe? Não sei, tá tão difícil de... Você não consegue monetizar sites com uma super audiência, com grupos fortes por trás, com tradição de entregar uma informação confiável. Como é que você vai querer que o podcast do Jurandir da Uva vá vender? Não, mas de repente tem um modelo diferente, entendeu? Vai lá falar com o cara que faz o vinho da uva dele e vai.
Você acha que a gente nunca vai ter o, que nem agora eu vou chamar aqui, o Ednei Souza dos podcasts, que ganha 30 mil por mês com blog?
Não, acho que vai, mas aí é long tail, mesmo o modelo long tail. Você vai ter 3 podcasts que vão ganhar uma fortuna, você vai ter uns 15 que vão ganhar mais ou menos, vai ter 1 milhão que não vai ganhar nada.
Exato.
A questão, que acho que eu estava perguntando, eu acho que a verba até. Enfim, eu sou daqueles que diz que esse ano vai chegar. Ela melhorou. A gente teve 45% de crescimento de investimento publicitário do ano passado para esse. Quer dizer, é o meio que mais cresce. Continua faltando muita grana e continua tendo muita coisa para crescer. Mas o principal problema é você automatizar esse investimento. Porque quando o cara programava mídia 25 anos atrás, ele escolhia entre a Globo, a Manchete, que existia na época, entendeu? E o SBT, eram as opções dele. Ele fazia Veja, que era uma revista que as pessoas liam de verdade, importava, e tinha bons jornais, grandes jornais que a gente ainda tem, mas hoje em dia se mantém os jornais, se mantém, as revistas estão pulverizadas de uma maneira absurda a quantidade de publicação que você tem, o canal de televisão idem, os canais abertos estão perdendo dinheiro pra caramba, para todas as outras coisas. Mas o principal problema, além evidentemente do escoamento, é que como você segmentou, pulverizou de uma maneira absurda a audiência, para você programar isso é muito complicado. Então, cara, não, legal, eu vou investir em podcast. Eu tenho cliente, a gente está trabalhando num show, prêmio Multishow de música brasileira, e há 2 semanas atrás estava lá na agência, tipo, quais são os principais podcasts de música, etc., do Brasil, que a gente quer. Vamos lá, vamos tentar colocar um spot de prêmio Multishow de música brasileira em podcast de música. Mas assim, ok, putz, mas não dá para fazer realmente em volume, é só para dizer que a gente está antenado com esse negócio e vamos tentar encontrar, porque realmente se você quiser, o que é mais fácil fazer? Putz, escolhe 3 ou 4 sites verticais fortes, Google, links patrocinados e acabou. E você tem controle. Porque, na verdade, quem controla a divisão da verba, quem controla, não a divisão, mas quem controla a verba uma vez que ela é investida, são as mesmas 1 ou 2 pessoas. Você não pode botar 50 pessoas para fazer um controle de verba pulverizado. E se você colocar por pessoa, vai custar mais caro você pagar as pessoas do que o dinheiro na mídia. Então, tem uma equação aí que é complicada. Quer dizer, é falta de dinheiro, sim, por um lado, mas por outro lado também é muito complicado você conseguir investir em mídia segmentada.
Uma falta de formato, de sei lá. De...
É só a gente ver quanto tempo demorou a TV a cabo para começar a ter anúncio.
É.
Para valer. Assim, quanto tempo de consolidação da TV a cabo para ela chegar? E o quanto atinge uma TV a cabo, nenhum podcast vai chegar perto do, sei lá, do Multishow, da GNT.
É, mas eu te digo que o teu podcast provavelmente ele já dá banho em muito programa, cara.
Da MTV, com certeza. Muito, muito, muito. E a MTV é que recebe todas as verbas jovens, né? Mas é. Não, mas é difícil, né?
É. Acho que é uma questão de mentalidade, é uma questão de. Como é que se fala? De realmente implementar técnica para você implementar.
Né? E tem a coisa de mesmo o resultado mesmo, né? Assim, ainda é muito novo, as pessoas não têm as réguas para medir se não foi eficaz, etc. E o conservadorismo impera em qualquer meio.
É, né? Também, teoricamente você tem, eu acho que é uma questão de mentalidade, como você estava falando, porque assim, a rigor você consegue dar muito mais ferramenta de mensuração de um podcast do que numa rádio.
É.
A rádio é para mostragem, o podcast é em tempo real. Você consegue saber quantas pessoas ouviram, quantas baixaram.
É.
Você consegue controlar se o cara foi do meio do princípio ao fim. Você sabe que a média permanece no teu site. Então, a rigor, daria para dizer para a Veja, ou qualquer revista, vai lá pelo né, IVC, ok. Então, tem um número de tiragem. Você supõe que aquela revista vai ser lida por X pessoas. Não tem a menor ideia. Você sabe que tem a tiragem, tem o encalhe, você consegue saber quantos venderam. Quantas pessoas viram? Depende. Se tiver um salão de beleza, são 150. Se tiver na casa, talvez meia. Talvez o cara tenha comprado a revista e leu 5 ou 6 páginas. Então a gente está numa discussão, né? Eu acho que assim, você tem uma melhoria. Mas há uma barreira de mentalidade, com certeza, que muda muito. Agora, realmente, a pulverização não é nem segmentação, está pulverizado. Legal, vou diversificar. Para onde você diversifica? Tanta coisa que você pode fazer, cara, que os caras ficam parados, ficam todo mundo parado. Não, é verdade, tem tanta coisa, deixa eu continuar aqui fazendo revista, TV, rádio, que é mais fácil, entendeu? Tá certo, não tá dando certo, eu continuo.
Acho que pra gente, pra empresa, é um meio muito barato pra atingir o que a gente quer. Um meio muito barato, a gente não gasta quase nada pra
atingir os clientes.
Investimento em tecnologia é ridículo, né?
É ridículo, você precisa de um computador, um microfone. É,
se você não tem audiência, você pode ficar, né?
É, exatamente.
Maravilhoso.
É um pouco de tempo de cada um também, né? Que as pessoas têm outras
coisas. Tem, formas. Exatamente. Não, a gente procura fazer bem curto, não deixa.
Só vai o cara que tá afim, então.
É.
Assim,
a coisa mais cara do meu podcast é o meu tempo.
Uhum.
É o tempo que eu gasto pra fazer. Assim, é ridículo, né?
É. Tem outras casas grandes, acho que Itaú começou a fazer um webcast, um videocast agora. E meio no nosso modelo também. Então acho que esse é o nosso setor, tem bastante pra crescer. De empresas que vão fazer podcast para atingir clientes, aí questão publicitária eu não sei como entraria, mas...
Não, você não precisa, porque já está
subsidiado, né?
Subsidiado pela própria empresa, né? Então não precisa resolver, é papaga.
Agora, nada impede que você tenha um modelo híbrido no fundo, entendeu? Sei lá, você tem um podcast que é super grande, agora você fala, ó, amigo, eu tenho aqui esse podcast, eu falo com os meus clientes, eu tenho uma base de 3 mil clientes altamente qualificados. Você não quer... fazer um patrocíniozinho aqui.
Às vezes...
Entendeu?
Tem, sim.
O Bravo foi fazer, na verdade, o próprio podcast, porque certamente não tinha ninguém fazendo um podcast tão bom.
Não, no Brasil nem tinha.
Eu também, se tivesse alguém já fazendo, seria mais fácil. Que é uma história. Não, vamos fazer um site sobre a mulher. É mesmo? Melhor que a gente pegar o bolso de mulher e patrocinar o canal. Você vai realmente começar... O que você entende disso? Publicar, construir... É a mesma coisa, o podcast, por falta de opção, eventualmente se fez do zero. Daqui a pouco você pode ter gente qualificada. Mas, de novo, vai ser nenhum texto, vai ter ali, legal. Pô, a gente está falando quais são as principais músicas, né? E os 3 ou 4 nomes apareceram, e outros apareceram.
Claro.
Legal, não foi assim, 150. Né? Foram 3 ou 4 que estavam na cabeça de todo mundo.
E como que é lá na agência, Michel? Você oferece ou o cara já vem com a ideia? Tem uma margem assim, de negociação? Os clientes são abertos a formatos novos, não são? Depende do cliente?
Não, são bastante abertos. Também assim, é uma coisa bastante específica. A gente é uma agência especializada em publicidade para meio digital. Então, assim, o nosso cliente é um cliente que tem uma percepção da importância do meio, etc., bastante diferentes. Né? Ele não estava procurando uma agência. Normalmente é um cliente que tem uma agência de propaganda tradicional, entre aspas, para fazer o propaganda tradicional dele, e ele busca a gente justamente para ouvir esse tipo de coisa. Então, não costuma ter resistência. Às vezes eu tenho que apresentar uma coisa nova e tal. Tipo, a gente foi fazer para o mesmo Multishow, chegamos a conversar, tipo, pô, vamos botar banner no IsoTorrent, no IsoHunt, site de BitTorrent. E aí eu coloco.
É muito nome, né?
Melhor não, né? Tipo, puta, boa ideia, mas melhor não, porque assim, um pouco demais, né? Mas é óbvio que qualquer pessoa que está ligada em música está passando no site de Torrent. É uma realidade que não dá para. Tipo, beleza, né? O Multishow não pode anunciar lá, mas o Banco Real está anunciando.
Entendi.
Você não tem site do IsoHunt para procurar qualquer coisa, você vai procurar um programa gratuito de antivírus, né? É só isso que a gente vai procurar no IsoHunt, ninguém faz, procura outra coisa. Então você vai lá buscar um programa, né, que você pode baixar gratuitamente, e quando você chega lá, o Banco Real está lá anunciando. Uhum. Né, que eu acho uma puta sacada. Eu falei, nossa, que legal, os caras estão antenados.
Agora, você cria também projetos, assim, porque o anúncio, a propaganda, ela começa a ficar pequena, né, perto desses cenários todos que você tem de inventar coisas com os clientes, né? Você faz essas duas?
Tem que criar, não dá para dissociar uma coisa da outra. Assim, fazer propaganda nesse meio, nesse segmento, está totalmente ligada a você fazer projetos híbridos de conteúdo, coisa gerada pelo consumidor. E também tem o que a gente achava de propaganda online tradicional. A gente já tem uma terminologia para isso, que é o banner patrocinado, isso que a gente chama de tradicional. E tem um novo que a gente tem que inventar, mas vai muito caso a caso, né? Mas geralmente é o que chama de presença receptiva, né? Que é tipo, legal, o cara vai fazer, vai oferecer alguma coisa, uma ferramenta, é muito caso a caso.
Então, eu queria abrir para perguntas, vocês querem perguntar alguma coisa? Algum podcaster amador?
Queria saber o futuro dos direitos autorais nisso tudo. Qual será a visão do futuro?
Bom, com muita fé, esse dinheiro vai chegar no músico de alguma forma, mas é a mesma fé que você tem no rádio, entendeu? Porque na verdade se vingar esse modelo, esse acordo, etc., vai ser exatamente o mesmo modelo do rádio, com algumas nuances, entendeu? Porque o rádio é por amostragem, o podcast como é uma mídia menor, ele vai ver se o site é comercial ou não comercial e etc. Mas daí você vai pagar para o ECAD e o ECAD distribui para as editoras que chegam nos compositores, desde que você ache que o ECAD realmente fez isso.
O controle vai continuar com o ECAD.
O controle continua com o ECAD, porque é a maneira de... São os caminhos legais que existem.
Mas se eu monetizo o meu podcast, ele passa a ser considerado comercial ou não?
Aí sim. Sim. Aí você vai pagar mais. Mas daí, se você está monetizando, você vai ter mais dinheiro para pagar o ECAD, né? É meio justo. Por exemplo, eu acho justo uma pessoa que nem eu, que não tem nenhum anúncio, pagar R$38. Agora, se eu começar a receber, sei lá, que seja pouco, R$500 de anúncio, eu posso pagar 120. Posso.
Mas aí como é que eles medem isso?
Então, tem uma tabelinha, entendeu? Eu não posso dizer os termos fechados, mas eu sei que tem uma tabela que vai de 1 UDA até 3 UDAs para sites comerciais de tal jeito, mais 5 UDAs para outro tipo, entendeu? Não tem a tabela inteira na cabeça agora, mas isso é fruto de discussão, né? Assim que fechar o acordo para valer. Eu sei que a gente fechou uma primeira lista agora na associação das pessoas que realmente querem pagar pelo menos os R$38 e deram. Eu vi essa lista ontem. Já tinham 12 podcasts dispostos a fazer isso. Que eu acho uma demonstração de boa vontade incrível, assim. Da parte dos podcasters. Da parte do ECAD também. Porque eles estão fazendo um preço diferenciado. Não vou sacanear o ECAD nisso.
Acho que tem toda uma discussão aí, indo evidentemente de podcast até para música digital, que é: as pessoas não pagam porque elas são do mal, ou elas não pagam porque não existe um modelo fácil, né, viável. Isso é muito. A iTunes Store, acho que é uma grande demonstração de que as pessoas, sim, se elas puderem pagar 99 centavos, apertar um botão na nossa parada, pode ver, elas vão pagar, não tem problema. As pessoas não estão pirateando porque elas. É uma possibilidade que a tecnologia anunciou, que não foi vislumbrada ainda pelo modelo comercial.
Não, então, e se o modelo comercial é justo, melhor ainda. Por exemplo, eu tenho essa ligação com música. Hoje em dia eu tenho os meus CDs, eu tenho os CDs gravados pelos meus amigos, eu tenho os meus LPs, eu tenho a minha música de Game Torrent, eu tenho a minha música via Soulseek, eu tenho a minha música que eu compro no Music todo mês, 90 downloads, entendeu? Tenho ali, por quê? Porque ali é um modelo que tá de acordo com a minha ética. Hoje em dia, com o meu tempo, eu uso muito mais o eMusic para comprar música, para procurar. Quando não tem lá, é que eu vou pro... Por quê? Porque eu tenho essa vontade de retribuir pro artista que me dá tanto prazer um pouco de dinheiro. O artista não vai viver sem dinheiro, né, cara?
Vocês acham que pode ter alguma coisa parecida com o iTunes pro podcast, no sentido do cara pagar por edição, ou isso é bobagem?
O próprio iTunes está pagando por esse intermediário.
Mas pegaria isso? Será que as pessoas pagariam?
Depende do que você está oferecendo, né? Depende do preço. Depende. Eu acho 99 centavos de dólar por música, acho caro, por exemplo. Meu ponto de vista. É, mas acho que ainda é melhor você comprar num iTunes Store do que pagar o preço que você paga no Brasil nas suas lojas em que você compra WMA protegido, entendeu? Eu acho que os caras têm que crescer além dessa visão tacanha de controle, porque a coisa não é controlada mais há muitos anos.
É, bom, tem toda a argumentação de que a música, na verdade, agora é uma ferramenta de marketing para o artista ganhar dinheiro.
Show. E as gravadoras estão indo atrás do artista para...
Para gerenciar a carreira, né?
Para pelo menos abocanhar um pedacinho que o cara fatura em show.
É, estão tentando virar gerenciador de carreira aqui.
Que é um absurdo. Na minha opinião.
É, não, depende. Quer dizer, se os caras oferecerem uma coisa em troca muito legal, vão virar grandes empresas de marketing só, né?
Claro, mas eu acho que é mais fácil, assim, do ponto de vista de monetização, através desse modelo, eu tô aqui viajando, não tenho nada de concreto. Mas eu acho que é muito mais fácil você fazer um sistema tipo de TV a cabo, ou seja, você juntar um pool, ou você conseguir montar menus de tantos e assinar por uma bacia de podcasts do que você ir um a um pagando, entendeu?
Aí tem outra questão, a questão do micropagamento, de quanto que as pessoas têm o dinheiro, têm o esforço de você gastar o dinheiro, né? Assim, você não paga 99 centavos porque você não concorda, sim, pessoas vão ter uma opinião mais formada, outras pessoas menos. Muita gente, se você tiver que sacar o cartão de crédito, você não vai fazer, por isso que o store tem uma conta corrente ali que já joga direto ao seu cartão. Então tem uma coisa assim, a facilidade do micropagamento. Você pagaria 0,3 centavos por minuto de um podcast que você gosta? Talvez. Você sacaria o seu cartão de crédito para pagar? Não, de jeito nenhum. Mas se isso vier na conta do telefone, se isso vier na conta da TV a cabo, né, na conta do provedor de internet. Então também tem formas de você fazer o dinheiro chegar que ainda não foram bem solucionadas, né? Que aí são outras barreiras que você enfrenta, não é necessariamente o caixa. Simplesmente tá caro ou tá barato. Não, o cara até toparia, mas não vai se forçar. Imagina, se o telefone você tivesse que pagar um cartão pré-pago, um telefone fixo. Cada. Não, peraí. Bota em uma moeda, no final do mês você podia gastar menos, mas você não ia querer fazer, né? Então você paga fixo no final do mês, enfim.
Entendi, é o sistema também. Né?
É.
Ela queria perguntar ali atrás.
Eu tenho várias perguntas, mas só fazendo o gancho que você falou, eu acho que a grande dificuldade das pessoas pagarem pelo podcast. Porque assim, você tem uma variedade enorme na internet. Eu assisto podcast desde 2005, quando eu morava aqui no Brasil. E assim, você não sabe o que é. Então você vai no chute. Então antes de você comprar uma coisa, você vai lá e escuta e fala, ah, foi legal, então eu vou assinar. Aí você começa a escutar, passou 3 meses e enjoou daquele podcast. Então assim, é difícil você vender isso. Eu acho que o jeito do cara ganhar dinheiro com podcast, eu acho que é mais com publicidade. Mas assim que eu vejo o pessoal fazendo lá fora, o pessoal consegue alguém para patrocinar o seu próprio podcast.
Tá, mas a sua pergunta, tô que nem a sua Johansson.
And
your question?
Então,
do you have a question?
Eu distribuo o meu podcast. Na verdade, meu podcast é anterior ao diretório de podcast. Então, quando
eu lembro que você sempre falava no podcast, pô, agora apareceu no iTunes, não sumiu, apareceu, fica.
Então, porque no começo foi isso, assim. Porque eu não fiz nada pro iTunes querer, mas quando eles olharam ali, eles selecionaram meu podcast. Achei ótimo.
Eles selecionaram?
Eles selecionaram meu podcast. Porque é isso, eu sou dessa turma bem do começo do podcast. Era o começo do podcast nos Estados Unidos também. Ou seja, não existia diretório de podcast do iTunes. E daí, como eu estava hospedado num site americano, eles selecionaram e colocaram meu podcast no começo ali no iTunes. Daí teve no começo ali uns 2 meses que ele ia voltar e tal, mas agora tá já desde sempre no iTunes.
E vocês acham assim que no futuro
Podcast ou videocast?
Videocast.
Não, é porque, na verdade, assim, acaba caindo mais ou menos no mesmo, né? Uhum. Assim, videocast ou vídeo sob demanda, ou filme no torrent, ou filme na televisão, é assim, uma atividade visual. Se você está vendo uma coisa que é audiovisual, você provavelmente, você pode até estar fazendo na internet ao mesmo tempo, mas provavelmente você quer prestar atenção, né? Áudio é uma coisa que você normalmente faz concomitante com outra coisa, principalmente se for música, né? Então, na verdade, você vai ter a tua experiência, o que é só auditivo que você vai fazer concomitante, você vai ter a tua experiência audiovisual, que você vai. E acho que você vai ter um pouco de cada. É, acho que se está vindo da internet, se chama videocast, se é podcast, se é rádio digital, se é rádio digital sob demanda. Uhum. Porque daqui a pouco você vai ter digital sob demanda,
se é ativo, entendeu?
Se é e aí, se aquilo é um podcast ou aquilo é rádio? Não tem muito. Tecnologia, ela vai deixar de importar daqui a muito pouco tempo. Vai ter coisa que... Agora eu quero ler um texto. Não importa se ele é um blog, se ele é uma revista, se ele é um jornal. Né? É um pouco o tipo de atividade.
É que nem o próprio muito. Twitter que vocês estavam falando. O que é o Twitter? Né? Ninguém, você não consegue explicar.
Chama de microblog, mas aí eu não sei também. Né?
É rede social, não é?
Eu acho que a graça do Twitter é isso, é você misturar o blog, ou seja, você ter essa... Na verdade, eu acho que o Twitter tem duas graças.
É diretório
até,
de
até escrevi uma coluna agora sobre isso e tal, vai ser publicado acho que no mês que vem. Que é a brincadeira de você ter o charme do começo do blog, quando ele era um diário. Você ter essa coisa de seguir em tempo real, você ter o charme da rede social quando ela não era só um lugar de pedófilo.
Uhum.
E a coisa que mais me interessa que é a troca de ideias e de links em estado bruto, assim. Pô, vi um negócio legal pra caramba. Pô, mandei, botei no Twitter, tá no Ether, quem pegar, pegou. E, eu vejo muita coisa legal que vem de link do Twitter.
Passa o dia inteiro vendo coisa do Twitter, é muito bom.
Sabe, isso é muito legal.
Não está poluído ainda, né?
Não, a graça é essa. E eu acho que é poluído.
Talvez. Pelo formato, o formato é muito longo.
Eu acho que ele não vai. Tava
falando, será que os caras, quando montaram, quando bolaram isso, eles já tinham extensão do que era? Se for, os caras
não conhecem. Isso aí mudou, né? Eles falam que mudou. Que tinha um início, que aí foi para o outro lado e eles continuaram.
É bastante, bastante interessante, assim.
E, pô, você viu como o ecossistema está sendo criado ao redor do Twitter, sei lá, o Twitter Berry, o Twitter Fox, né? É super legal, cara.
De API, etc. Mas eu acho que essa diferença de tecnologia, ela acaba... Vou correr com você. Então, por exemplo, Tivo, que é um negócio que a gente faz no Japão, ou DVR, Digital Video Recorder, ou PVR, que é Personal Video Recorder, é uma maneira de você ver a televisão assíncrona. Televisão, entre aspas. É um programa audiovisual assíncrono, que ele pode ser uma coisa baixada na internet... Ele pode ser um programa que você mandou gravar que veio via cabo, pode ser um programa que veio via ar.
Uhum.
Não importa muito, né? O que tá acabando, que acho que a gente olha que está acabando nos Estados Unidos, isso é bem sintomático, no Brasil está caminhando para esse. Está seguindo esse caminho também, é assistir programação em tempo real.
Uhum.
Você cada vez menos vai assistir programação em tempo real. Cada vez menos você vai ouvir a rádio em tempo real, você vai ver televisão em tempo real. Você vai escolher a coisa que você quer ver na hora que você quer ver. Mesmo que seja uma... Não tem nada contra a Globo, nada contra... Tipo, talvez eu queira chegar em casa de noite e ver Jornal Nacional, porque ainda é o melhor programa audiovisual de notícias do Brasil, condensado em 35 minutos ou 40 minutos, para tipo, a profundidade de informação que eu quero ter. Até parece alguém melhor. Mas é, o que é sintomático nos Estados Unidos, o break mais caro de televisão aberta que tem no ano é o Super Bowl. Por quê? Porque é um programa ao vivo que ninguém vai deixar de ver, porque é a final do campeonato. Mais importante. Então você não vai deixar para ver a final do campeonato de noite, que já sabe quem ganhou o jogo, entendeu? Então, assim, é o intervalo comercial mais valorizado, porque está todo mundo vendo já, todo mundo, uma parcela expressiva da população está assistindo, consumindo conteúdo de forma assíncrona, que eu acho que vai acontecer aqui também.
Quem mais?
Eu queria saber, e abro a pergunta para qualquer um, o que vocês acham que falta para o podcast deslanchar da mesma forma que os blogs chegaram a esse patamar hoje? A gente tem, claro, a banda larga ainda não chegou àquele nível de excelência que a gente gostaria, mas muita gente já usa, se for comparado a, sei lá, 5, 10 anos, e mesmo entre a classe A e B, que são maiores estruturas de conteúdo de banda larga, muitos não se limitam só em MSN, e-mail, Orkut, e alguns nem sabem que podcast existe.
É, exatamente.
O que vocês acham?
Eu não sei se é uma preguiça de baixar, não sei, que muitos meus amigos não conhecem, muita gente não conhece o formato. Realmente não sei porque não pegou a ideia aqui.
Deslanchar no consumo ou na produção?
É. Acho que no consumo, né?
Eu acho que a coisa está um pouco atrelada uma à outra. É de uma certa maneira. Quer dizer, você tem
falta massa crítica, né?
Você tem muita gente consumindo blog, tem muito conteúdo em blog disponível. E volta um pouco o que a gente já falava mais cedo, né? Assim, não é tão fácil você produzir um podcast como é fácil você produzir um blog. Qualquer cara numa lan house em 5 minutos vai fazer um blog. E lan house só o Guilherme nas férias dele para fazer um podcast. Ninguém, não dá para fazer. Então acho que tem um pouco esse lado, assim. Acho que é difícil você produzir em larga escala. Depois é um produto difícil de você consumir, né? Que aí é o que, né, a gente estava falando, quer dizer, você vai pagar, você vai ser. Pagar não é pagar dinheiro, é pagar o seu tempo. O seu tempo é a coisa mais cara, no final das contas, né? Porque tem uma escassez de tempo aí absurda, né? Você, a história de teletrabalho é uma grande mentira, né? Na verdade, essas ferramentas elas só te fazem trabalhar mais. Então você, ao invés de trabalhar 6, 7 horas, você trabalha 8, 10, né? O negócio do smartphone é muito legal. Você está no trânsito, você está respondendo e-mail. Uhum. Então você não para de trabalhar mais nenhum. Então as suas horas de lazer elas estão restritas a 3, 2. Né? Então, assim, o que você escolhe ali naquela hora? Nesse sentido, o podcast você tem que ir muito na certa. Assim, né? Tipo, putz, legal. É um negócio que eu realmente quero. E aí, para você ir na certa, você concorre com muita coisa legal. Porque, tipo, programa audiovisual, que eu estava falando, né, de uma certa forma. Pô, programa audiovisual, cara, legal. Qualquer pessoa com uma ideia na mão, uma câmera na cabeça, hoje nunca foi tão verdade quanto isso. Você pode produzir um negócio bacana. Agora, concorrer com Lost é muito barra pesada. Concorrer com Friends, diálogo de Friends, é muito barra pesada. Então, assim, o cara tem 2 horas de lazer. Ele vai assistir provavelmente um programa de 1 hora ou 50 minutos naquela noite, entendeu? Você tem que entrar ali, cara. E o áudio é a mesma coisa. Você está produzindo um programa de sonoro. Você tem que mandar bem.
E eu acho que tem também uma coisa de integração ainda que vai demorar um pouco mais. Por exemplo, hoje em dia, você aperta um botão, você ouve qualquer rádio que você quiser no seu carro, entendeu?
Isso ainda não.
O seu podcast, você vai ter que, assim, fazer um caminho do seu computador, do seu player portátil, com um pendrive, dependendo do som, enfiar o seu iPod no carro, escolher, etc. É mais legal? Sem dúvida que é mais legal. Você vai estar exercitando o seu direito de ouvir o que você quer. Agora, dá mais trabalho, entendeu? O quanto as pessoas querem ter mais trabalho, eu não sei. Mesmo o blog, quantos blogs você já não assinou no RSS? Quanto tempo você para olhar aquilo de verdade, entendeu? Às vezes eu fico lá olhando o NetVibes ou na minha frente, eu aproveito 3% daquilo que fica pulando na minha cara o dia inteiro, que eu escolhi.
Do que você escolheu, 3%.
Então, é isso. O podcast ainda é uma mídiazinha muito pequenininha e trabalhosa.
Aliás, o RSS eu acho que ainda tem um pouco esse problema, né? De dar sempre uma overdose numa certa hora.
Acho que isso é um problema da sociedade contemporânea, né, cara? Overdose de tudo, né? Vamos combinar que o negócio tá assim. Eu acho que, assim, a geração mais nova que já nasceu com essa quantidade de conteúdo, eu acho. Ele sabe que não vai dar conta, mas a gente vem de uma época em que a gente dava conta desse tipo.
Te lia, uma vez.
Você ficava acordado até a Globo, teve Globo sem doar, você lembra disso? Você dizia, acabou, não tem televisão. São 2:30 da manhã, tá tudo fora do ar. Não tinha produção audiovisual pra você consumir às 2:30 da manhã. Acabou, não existe isso. Então a gente fica louco, porque agora você está acostumado a consumir tudo 100% do tempo. E agora o que eu vou fazer, cara? Eu não tô dando conta de tudo. Vai ficando, né?
Aquela culpa de não conseguir absorver tudo já. Já está acontecendo no Twitter, você vai e segue lá 100 pessoas, você não consegue ver a atualização dessas 100 pessoas. Você passa batido e fica no 100%.
Você fica neurótico já,
não consegue absorver praticamente nada.
Só uma coisa, o podcast que vocês estão falando é basicamente ligado ao lazer, né? Você só tem que.
Tem um exemplo de entretenimento.
Tem podcast de comercial. Sim.
Comercial.
Sim. Mas,
comercial.
Mas,
assim,
eu vejo o pessoal utilizando. Eu, por exemplo, eu assino um que chama InDesign, que é sobre InDesign, e eu assisto o cara sempre. É mais legal que ficar ouvindo as dicas e tal. Eu fico vendo, olha, como é que faz isso.
Com certeza.
É legal. Mesmo o Linda.com, que tem alguma coisa para você.
Não, e para estudar, e audiobooks, estudar idiomas,
e de mixagem, mas, assim, né, tutorial de mixagem, você assiste o cara fazendo a mixagem e tal.
Tipo, a CNET tem um banco de review de eletrônico maravilhoso. Tipo, quer comprar essa câmera. Vai lá, cara, tem um vídeo de 5 minutos que a pessoa pode pôr na câmera.
Vídeos do Pogo no New York Times, por exemplo.
É.
E assim, eu faço o pessoal usar o próprio trabalho. Eu vejo o pessoal da minha equipe assistir isso.
Tá? Claro.
Faço isso, eu tenho que trabalhar
com isso. Não, com certeza. Com certeza. Não, acho que estava pensando em rolar de atendimento.
A área financeira do Rio Bravo, que está buscando o Rio Bravo, tem muita coisa que está no Brasil. Há várias corretoras, como a Abra,
estão fazendo videocast,
vídeos educativos, tutoriais de como investir. Depois que você esgota os recursos básicos, vai para derivativos, coisas mais complexas. Então, estou fazendo, então, por vista, tem. Então, por exemplo, acho que é muito do setor. Se você fazer, por exemplo, abraçou. Se o setor de design abraçou, entendeu? Porque a gente vai muito do custo-benefício daquele setor de bancar essa ideia. Como é o caso do modelo do podcast da Liberal, você tem gente que banca o tempo dos profissionais.
Claro, para eles não tem custo.
Isso
que
não, isso é custo.
Talvez um design, talvez uma Adobe resolva bancar, mas assim, não é todo mundo que vai ter grana para bancar a produção e o tempo e pagar os profissionais.
Agora, uma coisa que é legal aqui que a gente não falou é a permanência do podcast, né? Hoje tem gente baixando o meu primeiro podcast. Isso eu acho a coisa mais fascinante do mundo, porque ao mesmo tempo que eu estou sempre proporcionando alguma coisa nova, às vezes eu estou proporcionando uma coisa nova que para mim é novo, lá de trás, mas
é verdade.
Mas para as pessoas. Ou seja, a gente ainda tende a ver as coisas dentro de uma certa linha do tempo. E a graça da internet já tem embaralhado essa linha, entendeu? O tempo e o espaço estão mudando, né?
É legal que. Isso acontece até comigo. Às vezes eu descubro, eu demorei até mandar larga. E assim, a primeira vez que eu ouvi falar de podcast foi em 2004, 2005. Mas só fui ouvir mesmo a partir de 2006, quando eu pude usar a larga em casa. E, por exemplo, tive acesso ao Radar Pop, que é do Alexandre Maron, e quando eu ouvi o primeiro, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu comecei a baixar todos de uma vez. Quer dizer, podcast que eles tinham feito há um ano. Aconteceu agora também com o do René, que eu descobri há pouco tempo. Joguei todos no computador e estou ouvindo ali em sequência no podcast que
então, fez. Então, isso eu acho sensacional, entendeu? A gente está criando uma mega biblioteca, na verdade.
É legal, na verdade, são obras que não tem obrigatoriamente. Porque, como não é notícia obrigatoriamente, mesmo se for, mas você que tem opinião ou qualquer outra coisa.
Não, é uma coisa que você vai voltar para estudar, por exemplo, ver o que estava acontecendo no segundo semestre de 2007.
Muita coisa acontece de novo. Porque não é notícia pura. Se for um boletim de notícias, vai sair.
Cotação do dólar só.
Ouvindo um podcast tipo, vocês têm vontade de mudar o que vocês falaram?
Essa pergunta tem como?
Não, até tem, mas qual é a graça?
Né?
O erro é parte da graça, né?
Mudar de opinião.
Aí você corrige, né?
Sei.
Vocês costumam ouvir os anteriores?
Eu não.
Não trabalha muito bem.
Então.
É um saco, cara. Podcast é um saco ficar ouvindo
esse negócio.
Eu não escuto nem os que eu faço. Eu terminei, eu vi que a atualização tá boa. Vai nessa.
Às vezes exatamente vocês atribuem, por exemplo, eu ouço já há algum tempo o Pode Crer, vou fazer uma cobrança para vocês aumentarem a frequência, mas eu vejo que em algumas edições vocês têm pouco feedback, pelo menos um feedback visível ali nos comentários, não sei como é que é por e-mail. O que vocês atribuem isso? Porque eu também produzo e apresento um podcast que é com o Mário Lima Cavalcante, um jornalista da web. E por incrível que pareça, a gente tem, eu diria que quase zero de feedback, tanto em comentários na lista de discussão quanto em e-mail. Né? E uma lista de jornalistas, né? Isso que me espanta ainda mais. E a gente chama a gente legal. Né?
Quantas vezes você já teve a vontade de comentar num blog, você mesmo?
Dependendo do assunto do documento.
Então, que nem você tinha comentado, isso é Israel, Ceará.
Vou dar um chute, tá? Eu acho que as pessoas comentam mais blog do que podcast porque elas escrevem na mesma moeda. Então, assim, você viu um texto, se você botar um comentário embaixo, está quase igual. Se você escrever mais, você vai escrever mais do que o cara. Então, você está na mesma arena.
Vira uma conversa, né?
Vira uma conversa. O podcast, não. O podcast, quando você gravou, Os cartelas falam, putz, vamos ver se o negócio do recado funciona e tal. Mas como você gravou, mas é muito trabalho, não vamos deixar o recado. É, eu não, puro chute, cara, não sei se é por aí. Eu tenho a impressão que não tem tanta graça você. Primeiro, não tem tanta graça você comentar. E segundo, as pessoas comentam muito no momento. Então, às vezes, o cara ouviu o podcast no carro.
Uhum.
E ele falou, puta, nossa, o cara falou isso, não viajou. Vou falar, aí esqueceu, cara. Aí esqueceu, já foi embora. Então, assim, se o cara não tá ouvindo o podcast ali com a janelinha de comentários na frente, talvez ele não lembre depois.
E também é esse negócio de você jogar com a galera. Entendeu? Você vai comentar um negócio que vai te... Pra você ter a vontade de abrir uma janela, escrever um texto, botar um código de confirmação, etc., você tem que querer muito que a sua voz seja ouvida ali naquele determinado fórum, entendeu? Eu não sei, pelo menos com o meu podcast, eu acho que as pessoas têm pouco isso, entendeu? Mesmo quando eles comentam, às vezes é pra retificar uma informação, entendeu? Ou pra falar, eu adorei, então... São os comentários de bestas, assim, na maior parte.
Também um pouco de falar a mesma língua, que é essa questão de você responder na fala, e a complexidade, por exemplo, porque no YouTube você tem muitos casos dos reactions, por exemplo, tem um vídeo e tem lá 300 reactions, porque o cara responde na mesma língua, ele está respondendo com um vídeo e não é teoricamente tão complexo.
Normalmente você assiste no YouTube na própria página.
Você não tem essa facilidade.
Exato.
Outro...
Eu fico imaginando quantas pessoas botaram ali no iTunes as estrelinhas lá pro podcast para ver se ele lembra de coisa. É bem capaz que tenha, não vou saber jamais, entendeu? Mas, não sei. Acho que tem assuntos que geram mais comentários, assuntos que geram menos, entendeu? Tá fazendo um blog sobre o Corinthians, você vai ter muito mais comentários.
Você tava jogando a galera, a gente pode participar.
É, você falou de elogiar, fazer para estar legal, tá?
É legal, pra gente que tá fazendo é ótimo. Essa tecnologia que você falou é legal, vamos ver com alguém. Mas às vezes não. É difícil você. Eu, pelo menos nesse tempo todo, é difícil você estabelecer uma discussão a partir de um podcast da mesma forma que você estabelece uma discussão a partir de um blog. Entendeu? Sinto bastante isso.
Eu senti assim que
o
pessoal que tem podcast que coloca.
Pode ser, eu coloco um e-mail, entendeu? Eu acho que tem um limite, né, para quando você pode ser público.
Eu particularmente. Bastante
pessoal.
Privado.
É. Tem bastante gente, mas é bastante gente.
Não.
Uhum. Até porque, às vezes, gruda os carrapatos ali. Aí você tem que ser delicado, né? Você, tipo, bloqueia a pessoa.
Eu queria perguntar para vocês, que eu esqueci, o que vocês acham daqueles podcasts das universidades que estão disponibilizando as aulas e tal?
Acho ótimo.
Eu também acho ótimo. Eu acho que não conheço nenhum, mas acho que muitas faculdades seriam até resilientes em colocar, não concordariam muito. Hoje o número de professores que deixam gravar a aula já é baixo, entendeu? Nos Estados Unidos tem algumas, que eu sei, a Princeton, acho que coloca bastante coisa, vídeo de aula, que eu até já vi lá, que acho que é bem legal. Acho muito legal, sim.
Eu acho que tudo que impulsionar um movimento de caridade, de transmissão do conhecimento mais amplo, é o que o mundo precisa. Entendeu? A gente precisa de mais gente educada no mundo. Se você puder contribuir para isso, algumas universidades e algumas professores fazem, você tem que aplaudir de pé.
Distribuição de renda mesmo, né? É isso, é distribuição de renda mesmo.
Porque ainda mais em faculdade pública, cara. Uhum. Por que só aquela meia dúzia de eleitos vai poder ver aquela aula? Não é um bem público? O salário daquele professor não está sendo pago com os dinheiro de todos nós? Retribui.
A USP criou agora um site que eu nem sei qual é, com meia dúzia de coisas inéditas. Elas repetem um monte de coisa antiga, mas é uma primeira... passo nisso, que passa bastante palestra, pelo menos de que ocorre na faculdade.
Eu acho sensacional.
Legal. Então, alguma outra pergunta? Não? Bom, para terminar, eu queria que cada um indicasse alguns podcasts que escuta e passasse os endereços do próprio. Quem quer começar? Você?
Começa. Um podcast que eu citei já aqui, que eu gosto bastante, é da USESP. A maioria é com o John Nash, que ele introduz a música e a USESP tocando a peça mesmo na Sala São Paulo, num concerto gravado.
Eu acho que é o que eu mais ouço, baixei todos no iPod e estou ouvindo no carro. E o endereço do podcast da Rio Bravo é www.riobravo.com.br/podcast. A gente tem os podcasts desde o ano passado, os de feriado, que são música. Estão todos lá.
Legal. Que vocês Guilherme, quem são os três que você ouve?
Então, eu
você
ouço...
Vai ter que revelar agora.
Eu ouço um podcast que eu adoro, que é de uma distribuidora de música independente americana chamada Brainwashed, que é o Brainwashed.com. Eu ouço esse podcast desde sempre. Eu ouço do Alexandre Matias, gosto muito, Vida Fodona. E eu gosto, tem um novo podcast que eu não vou dizer que eu ouço sempre, porque ele tem 4, 5 episódios de um outro amigo meu, chama Tank. Bem legal também, um podcast de música. Sem ser de música, eu confesso que eu não ouço hoje. Já ouvi muito. Esses são os três. O Discofonia fica mais fácil é www.discofonia.com.
Tá, legal. E você, Michel?
Eu não tenho escutado muito, não. Não tenho escutado muito, não. Mas eu Basal do Alto, que eu já falava, que tem que procurar no Google, que eu não sei o endereço de cabeça, mas é B-O-L-B-O-L, fácil da CNET, fácil de encontrar. Fica um pouco na minha área também. Brainstorm 9, lá do Menigo, Cris Dias. Cara, basicamente esses dois que eu escuto de vez em quando. Tem o pessoal da Colmeia também, andou fazendo videocast, não sei se vocês estão atualizando muito, mas era bem legal. O primeiro videocast também dentro do mercado. O René, óbvio, eu escuto. Eu não considero muito o René um podcaster no sentido tradicional, assim, porque o René é um cara muito de breves relatos pessoais, de opiniões. Ele é um cara que está o tempo inteiro publicando foto, vídeo, texto direto. Então, assim, você tem milhões de impressões do René. Você vai estar disponível praticamente diariamente. Mas, assim, porque o podcast acaba tendo um certo formato meio padrão, que o cara repete, com edições, né? A gente está um pouco acostumado. O René tem um modelo um pouco diferente, apesar do diário. Eu acho que ele é mais um vídeo diário do que qualquer coisa, né? Coisa
ele é veio do áudio blog, né?
É.
Ele, na verdade, o que ele fez foi juntar o que ele já fazia. Exato. Com um código, né?
É
o meu caso do Serginho, né?
É bem interessante, acho que o René é um cara tem sempre uns insights muito legais.
Era muito legal aquela história dele gravar sempre indo pro trabalho.
Aquilo era muito bom.
Aquilo eu achava muito, assim, nem tanto pela discussão, mas da sei lá, da iniciativa dele, né? Porque é um horário totalmente perdido, que você tá dirigindo, e aí ele conversava alguma coisa com o carro dele lá e beleza.
Mas essa era um pouco da magia do começo do podcast, né? Eu lembro de eu ter ficado maluco, que era um podcast do Adam Curry no começo. Não tinha nada, cara. Ele saiu, ele tava em São Francisco, porque ele tinha uma reunião, ele resolveu sair à noite, ele não ia pra lugar nenhum, não ia fazer coisa nenhuma, resolveu sair na rua falando o que ele tava vendo, ele entrou no mendigo, conversou com o mendigo, tava testando um aparelhinho que era junto com o iPod, era um gravadorzinho junto do iPod. Era 45 minutos dessa doideira, cara. E eu ouvi os 45 minutos, entendeu? E com prazer, não foi assim. É. Sem prazer.
Não, e teve um monte de gente que veio atrás dele, né? Muito engraçado. Eu lembro que eu vi o podcast do Jason Calacanis, aí assim, ele acho que ele quase que gravou o podcast pra imitar o Adam Curry, porque ele tinha ouvido tanto, e aí ele instalou aqueles programas que ele usava, ele apertava os botões, uau! Porque ficou tão marcado, né, esse início. Ficou. E como é que a gente acessa?
Pode crer, também o podcrer.com.br sem o E depois do. É, com E mudo, né? POD de podcast, podcrer.com.br é mais fácil. Estamos lá, 27 episódios, em breve mais alguns.
Eu cheguei nos 70 sem contar os especiais. Mas é pouco, né?
O Matias, que tem uma resistência.
O Matias é um deve brutal. O Matias, ele coloca. Eu lembro que no final do ano passado, que eu já estava me avaliando, o Matias, que começou a fazer podcast, sei lá, um ano e meio, quase dois depois de mim, ele me ligava e falou assim: vou te passar. Porque a gente estava combinando de fazer um juntos e tal, e nunca rolou.
Cara, o pessoal do Voz Atual está na edição quase 680 quilos. Imagina, 680 programas.
Quando eu vi o povo do Engadget que não conseguia fazer, eu falei assim: bom, não sou só eu. Então. Porque os caras trabalham muito, né?
É, tem esse problema.
Quando eles admitiram que não dava, daí eu falei, bom, acho que não é uma coisa assim tão estranha.
É.
Não é, a taxa de desistência é muito maior do que a taxa... Não sei se ainda é maior do que a taxa de adesão, mas é muito grande a taxa de... E a taxa de gente que dá um tempo, por exemplo, que leite, nesses primeiros podcasts, parou, voltou, faz um outro diferente. É, chega uma hora que enche, na verdade, essa...
Não, é porque não é feito para ser para sempre, né? Que a gente acha que vai ser para sempre. Não, pô, começou agora, já na Jornal Nacional vai fazer 40 anos, já quero fazer 40 anos de podcast. Não, cara. Não. Não tô afim. Vai acabar, uma hora vai acabar. Isso eu acho que é um negócio legal também. Tipo, começar a dizer, olha, vai ser 20 episódios. Aproveita.
É. Já eu tinha muita vontade de fazer uma. Eu nunca fiz, mas eu tinha muita vontade de fazer séries.
Nossa, sim,
contar a história do jazz em 20 podcasts.
Sim, cara.
Foi sensacional.
Arranja um patrocínio pra ele, isso vai ser bom. Vê lá, Michel.
Até falou lá, mas não rolou, acho.
Legal. Bom, obrigado vocês que vieram e depois a gente joga isso no ar obrigatoriamente. Até mais, valeu.
190.